está no ar o E o Vencedor É. Hoje, a analisar os protagonistas da atualidade é feita pelo Ricardo Conceição e pela Alexandra Machado, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira e ao Júlio Magalhães. Carla, hoje temos dois grandes temas em análise, as viagens de José Sócrates e as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa.
É, o antigo primeiro-ministro não falou e o Presidente da República terá falado demais, mas vamos por partes, até porque hoje é um dia especial para o Observador, o nosso irmão mais velho, o jornal faz 8 anos. José Manuel Fernandes, parabéns.
Parabéns, José Manuel.
Obrigado.
Parabéns a todos nós.
Mas foste um dos...
Era só um dos pais da criança, não é?
O bolo está a caminho, não está?
Está sim, senhora.
E por isso mesmo, José Manuel, porque vais trazer o bolo, também podes arrancar este vencedor. Queres falar de quê primeiro? De José Sócrates ou de Marcelo Rebelo de Sousa?
Pode ser de Marcelo Rebelo de Sousa. Pode ser de Marcelo Rebelo de Sousa.
Então vamos lá. Foi irresistível para o Presidente da República anunciar a ida de António Costa nos próximos dias a Kiev.
Eu acho que há coisas em que Marcelo não consegue, de facto, resistir à sua natureza, não é? Eu lembro que uma vez há muitos anos escrevi um texto em que achavam que eu ia ficar zangado para sempre com Marcelo, coisa que não é verdade, e que ele nunca mais me falaria, e que considerava que ele era como aquele escorpião que não resiste à sua natureza e, portanto, acaba por matar o sapo ou atravessar o charco, não é? Atravessar a ribeira. Ora bem, eu acho que Marcelo não resiste à tentação de estar presente no noticiário, estar presente no pequeno ecrã, estar sempre a comentar. E ontem, enfim, não sei se ele fez por maldade, se fez por cálculo, se fez por distração, mas a verdade é que fez algo que não devia ter feito. Isto é, não devia ter anunciado, dito que António Costa vai à Ucrânia. Devemos dizer que não era grande
com
segredo.
Com indicação de datas, quase. Não, a ida
sim,
não, mas a questão é a indicação dos dias.
Ele não disse o dia exato.
Não disse, mas deu a entender,
Disse que era nos próximos dias. Era uma espécie de segredo polichinelo, porque António Costa já tinha dito que ia à Ucrânia até ao final do mês, não falta assim muito tempo. Entretanto, está nos países vizinhos, porque foi visitar a Roménia e a Polónia, portanto, digamos, somando 2 e 2 são 4, não só neste caso não serão 4, mas é o terceiro país a receber a visita, portanto era lógico, quem segue a atualidade imaginava que ele iria à Ucrânia aproveitando o facto de estar ali ao lado. Ora bem, uma coisa é imaginar, outra coisa é ter a certeza. Ficámos com certeza com a intervenção do Presidente. Eu devo dizer que não dou a esta intervenção um caráter de grave violação da segurança, porque, vendo aquilo que se passou, por exemplo, Ursula von der Leyen anunciou a visita na véspera, António Guterres, como todos sabemos, foi com muito tempo de antecedência, houve várias pessoas que foram a Kiev que anunciaram antes a sua visita e outras que não o fizeram, mas eu acho que isso dependeu muito do próprio. O próprio é que é capaz de fazer a avaliação das condições de segurança em que vai e não vai, e portanto, se António Costa quisesse fazer, ele tê-lo ia feito. Não o tendo feito, não cabia ao Presidente fazê-lo. Portanto, por isso só posso dar a Marcelo Rebelo de Sousa, novamente, infelizmente, uma nota negativa. Enfim, vou ser piedoso, hoje é o dia do aniversário do Público, do Observador. Quero dizer, é o dia do aniversário do Observador, e portanto tenho que lhe dar uma nota enfim, mais piedosa, vou-lhe dar um 7.
Isso é nota piedosa, assim, 7, José Manuel, muito bem.
Uma nota piedosa, porque, enfim, logo verás, vamos ver se tu és um professor mais generoso.
Então,
um avaliador mais generoso, um examinador mais generoso.
Vamos então aqui ao desafio.
Não sou, porque eu percebo as nuances que colocas neste caso, de facto, e não havia muitos dias disponíveis para António Costa ir à Ucrânia, a Kiev, mas de facto, eu acho que aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa fez é uma quebra institucional grave, é uma quebra de lealdade e de relação com o governo grave, e era absolutamente desnecessário. E a questão é esta: qual é a vantagem? Porquê é que ele tem que falar de tudo? Marcelo Rebelo de Sousa é absolutamente incorrigível.
É porque ele também quer estar presente nesta viagem, mesmo que seja Manuel, espírito.
Sem dúvida, mas não pode valer tudo. Esse ganho pessoal de protagonismo dele não pode sobrepor-se nunca ao mínimo de regras. Isto, independentemente de ninguém está provavelmente à espera do que aconteça alguma coisa, obviamente, ao primeiro-ministro português, numa visita a Kiev. A questão não é essa. Mas há regras e essas regras devem ser cumpridas. E Marcelo Rebelo de Sousa, com estas atitudes, mostra de facto que é incorrigível. Que a incapacidade de guardar um segredo é muito mais forte do que ele. E sem,
mas ele é presidente,
ironia,
não é?
Ele é presidente, mas sem ironia.
Já não é um traquinas jornalista.
Exato, que anda a tocar campainhas de portas e fugir.
Exatamente,
esse é o ponto. É que ele é presidente da República e não é nada tranquilizador ter um cargo daqueles, alguém com este perfil, a ter acesso às informações secretas e a segredos de Estado. Muito sinceramente e sem ironia. Devemos pensar nisto, porque já deu mostras várias, Marcelo Rebelo de Sousa, de ser absolutamente incapaz de guardar um segredo. Nós já tivemos, em tempos, um ministro da Defesa, enfim, que entregou ao Parlamento até uma lista com os nomes de agentes, foi Veiga Simão na altura, e na altura foi um grande escândalo, não chegámos ainda a esse ponto. E depois há a questão da relação com o PS, obviamente, com o primeiro-ministro, teve a atitude e a resposta diplomática em público que se pode ter. Notava-se ali um mal-estar. Mas hoje já temos no público, obviamente, fontes em off, que estas coisas fazem-se assim, não é? Claro. O alto dirigente do PS a dizer que isto é inqualificável e a recuperar a velha frase de Cavaco Silva em relação a Mário Soares, que temos que ajudar o Presidente da República a acabar um mandato com dignidade, e esse é o ponto neste momento. Agora, se tiverem que se zangar Governo e Presidente, que seja por razões que valham a pena, por razões políticas de fundo, por temas que têm a ver com o desenvolvimento do país, que não seja por este tipo de erros absolutamente desnecessários, que basicamente é uma fricção de uma relação desnecessária, sem nenhum ganho, e que só se deve exclusivamente à imprudência e à incorrigibilidade do Presidente da República.
Então,
chumbo
a nota?
Direto, 4.
Ih, um 4. Alexandra?
Eu alinho muito por a nota do Paulo, enfim, sim. A minha nota era um bocadinho mais acima, era 6, mas claramente acho que houve aqui um desrespeito institucional. Já não é, era o que eu dizia há pouco, já não é traquinice de Marcelo, já não é tolerável este tipo de traquinices. Ele quer o palco, eu acho que o Presidente deve andar com saudades dos estados de emergência, em que tinha bastante palco, e agora por qualquer motivo vem fazer estas declarações. Mas já agora, eu acho que o Primeiro-Ministro respondeu muito bem, sem dizer nada disso tudo. Para além depois de deixar o Sr. Presidente da República anunciou, está anunciado, não é? Deixar essa frase assim. Mas eu acho que o Primeiro-Ministro, ao dizer que não há segredos entre o Governo e o Presidente, mas depois acrescentou que a política interna e externa é conduzida pelo Governo, devendo o Governo manter o Presidente informado. Ou seja, Costa saiu dizer disso, Marcelo devia ter estado calado por uma questão institucional.
Claro.
E claramente essa foi desrespeitada. E o Presidente não deveria ter anunciado o momento da visita de Costa à Ucrânia, que todos intuíamos que iria acontecer quando fosse à Polónia, porque está mesmo ali ao lado, mas não poderia ter dito.
Não havia necessidade. Um 6, então, para o Presidente da República. Júlio, tu queres exatamente pegar na reação de António Costa?
No dos dois, vou dar, acabo por dar 8 aos dois. Também para um bocadinho da linha do Zé Manuel Fernandes, também, enfim, não, isto não é um caso gravíssimo. Parece-me que não é. O Presidente da República tem que ser informado. E depois, obviamente, se isto é um segredo de Estado, isto está, não deve anunciar como fez, não o devia ter feito. Mas António Costa também tem que, de uma vez por todas, pôr os pontos nos is, que é esta reação que teve, que a Alexandra aqui fez notar, e que é uma reação, enfim, que deixa recados ao Presidente da República. António Costa também tem que acabar com os recados, ou de uma vez por todas. Diz o que tem a dizer, porque sabe, isto tem acontecido várias vezes,
situações.
Isto tem noutras situações. E como é que acaba isto tudo? É o António Costa e o Marcelo a rirem-se para os jornalistas. Não, estão a ver, nós até nos damos bem.
Mas eu não vejo grande alternativa ao Primeiro-Ministro. Como é que se reage a uma coisa destas? Não destratas ao Presidente.
O Primeiro-Ministro informou o Presidente que ia a Kiev, com toda a certeza, não é?
Sim,
e foi dizer, e disse-lhe: olha, não diga nada, que isto é segredo de Estado.
Eu acho que nem precisava dizer isso.
Pronto. Que vai. E disse-lhe, não digas nada a ninguém, isto não é para dizer.
Não é? Fica só entre nós.
Fica só entre nós. Não disse o Presidente da República. O Presidente da República vai a Timor, ele vai a Kiev, e depois vem a Guarda Pretoriana do PS, que já veio muito indignada com o Presidente da República.
Claro que cavalgam estas coisas.
Cavalgam estas coisas, como é óbvio, e o Primeiro-Ministro um dia tem que fazer uma declaração que o Presidente... Ou zanga-se de vez com o Presidente, e há aqui uma relação institucional que se deteriora, ou estamos aqui a dizer... porque há uma relação institucional do Presidente da República com o Primeiro-Ministro e daqui a uns dias vocês vão ver, lá estarão os dois a rirem e a dizer, não houve problema nenhum.
Vou assegurar o guarda-chuva do outro.
Assegurar o guarda-chuva nenhum e isto vão acontecendo, estes assuntos vão acontecendo por diversas vezes que o Marcelo de Fasse, como disse aqui o Paulo, não consegue.
Achas que banaliza também estes incidentes?
Acho que, apesar de tudo, vou ser sincero, dá um certo relaxamento à nossa política, que é muito institucional. Além do mais, já houve, como disse o Zé Manuel Fernandes, alguns políticos foram a Kiev e anunciaram que iam. E olhamos hoje para Kiev.
Ouvimos o Pedro Jorge Castro há pouco, chegar a Kiev.
Cidade aberta, é uma cidade em movimento, é uma cidade normal, já. Quer dizer, também não me parece que... Enfim,
não há aqui questões de segurança muito importantes.
É evidente que um Primeiro-Ministro onde vai e um Presidente da República onde vão tem que haver segurança. Pronto, mas mesmo assim acho que ou os dois têm uma conversa a sério e para a opinião pública... definem regras, e neste caso tem que ser António Costa, ou ficarem zangados, mandarem dizer que está tudo muito zangado e depois nós vermos que afinal não estão nada zangados e que isto é uma normalidade, a opinião pública, para já a opinião pública está-se a ralar para isso, normalmente para isto, não é? Isto é mais na área política que isto tem efeitos, mas a opinião pública depois não percebe, afinal... Toda a gente a dizer que estavam tão zangados e afinal um problema
e,
nenhum.
E é por isso que dás 8 aos 2.
8 aos 2. Pronto, é preciso Ricardo. Que um e o outro esclareçam de uma vez. Sim. E o Marcelo Rebelo de Sousa, de uma vez por todas, não se meta nestas coisas. E quando se meter, que o António Costa o ponha no sítio.
Pronto. Ricardo Conceição, como é que olhas para esta questão?
Eu acho que isto pelo menos é divertido, e tudo o que é divertido também tem a sua graça. Eu tenho aqui uma teoria, e atenção, eu vou especular, é um alerta especulação, mas toda a gente se recorda daquele momento à saída de Belém, antes, no arranque das cerimónias de 50 anos do 25 de Abril, em que Marcelo Rebelo de Sousa se queixava, salvo erro, à SIC, ao Zé Manuel Mestre, que tinha ficado a saber pela comunicação social da Constituição. Sim. Do Governo. E este domingo, num dos programas mais vistos da televisão portuguesa, o Isto é Gozar com Quem Trabalha, o Ricardo Araújo Pereira e a equipa prepararam um fantástico best-of dos momentos em que Marcelo se queixou de ter ficado a saber pela comunicação social. E isto sou eu a especular. Nós conhecemos Marcelo, já aqui ouvimos aquela imagem do menino Traquinas que toca às campainhas e que foge. Isto soa muito a espera lá, não perdes pela demora, ora toma lá. Só que o problema é que o Presidente da República não deve ser um menino Traquinas, não é? Deve ter alguma...
Sem dúvida. Ó Ricardo, e aquilo que ele fez agora, ainda não há mais razão a quem quer que seja que se relacionou com ele de não lhe contar rigorosamente nada.
Exatamente. Ou então contar-lhe segredos que querem que se saiba, não é? Pode ser. Mas pronto, já percebemos que o Presidente
Ricardo,
não consegue.
O menino Traquinas... Os verdadeiros meninos Traquinas não tocavam só as campainhas, entalavam um palito para aquilo ficar a tocar sempre.
Eu não sei,
o Ricardo não sabe essas coisas.
Alguma coisa para nos conversar sobre a tua infância?
Acho que não devias dar ideias a Marcelo Rebelo de Sousa.
Mas eu acho que ele já lá pôs o palito.
Ricardo, temos que avançar. Qual é a tua nota,
8,
então?
Um 8 para Marcelo.
Um 8. Queres falar já?
É divertido.
É divertido, então, por isso. Queres falar já do outro tema? Vai ter que ser mais rápido estas viagens a José Sócrates.
Eu vou ao ponto. Portanto, passamos do homem que tudo comunica àquele que nada comunica.
Exatamente.
E aqui há um ponto que eu acho interessante. É que José Sócrates sai do país, não toca nenhuma campainha, não passa... controle do passaporte eletrónico, as fronteiras, não há nada. Para citar alguém que é muito estimado no Brasil, Jesus, bola, não, nada, sim, nada toca. Há aqui uma questão importante, que é, todos os arguídos são sujeitos a TIR, o termo de identidade e residência. É uma medida de coação automática, todos em Portugal ou já foram constituídos arguídos em algum momento da vida, ou ainda vão ser, portanto, quem nos está a ouvir...
Aqui neste painel há vários, eu já tive várias
vezes. Eu também
tido,
já fui, eu já fui.
De liberdade de imprensa.
Exatamente.
Zé Manuel, também deves ter aí algumas coleções de tiros, não?
Sim, sim, uma coleção de tiros, não cabem todas aqui em minha casa.
Pronto, agora, a questão é que quem se ausenta, as pessoas não estão proibidas de circular e de sair e entrar, não claro. É isso, mas quem se ausenta mais 5 dias tem de comunicar. O que é facto, e o que nós percebemos nesta história mais uma vez, é que podemos sair e entrar do país à vontade. Podemos ausentar-nos o tempo que quisermos, onde quisermos, que ninguém dá por isso. Foi a revista Visão que descobriu que Sócrates estava no Brasil e estava muito ativo a fazer vídeos no YouTube, portanto, está à vista de todos.
Ele nem fez questão de esconder, de facto.
Exatamente.
Não é?
Só que ninguém quer saber, ninguém dá por isso. Não? E já percebemos que entrar e sair de Portugal é muito fácil.
E então, e a nota?
Eu não dou a nota a Sócrates, eu aqui dou a nota à Justiça e ao sistema, mais uma vez, dou um 6 ao sistema. Porque, no final, todos, é muito fácil alguém ser constituído arguído e haver estas regras todas. O que é difícil é resolver problemas e o que é difícil é ver a justiça a ser feita. Isso é que é complicado. O resto, entrar, sair, ir para o Brasil, para o Belize, para onde quisermos, isso não é difícil e já percebemos que não é difícil.
Alexandra Machado, a tua nota vai para quem? Dirige-se a Sócrates ou à Justiça?
A minha dirige-se a Sócrates.
Então.
Não ao filósofo grego que dizia ninguém faz o mal voluntariamente, ao contrário do filósofo grego, parece que o nosso Sócrates faz voluntariamente o mal. Realmente não ter sequer a decência, aliás, depois há uma declaração atribuída ao ex-primeiro-ministro Placique a dizer que o primeiro-ministro dizia que não, que achava que não tinha que sequer que informar o tribunal de que se iria ausentar do país, que não se sente obrigado a isso, acho que era essa a expressão. Sócrates continua a achar-se acima da lei inimputável, o que é bastante, depois de tudo o que já se passou neste caso e com ele e no processo de Operação Marquês, é bastante elucidativo daquela personalidade, eu acho. Mas já agora, muito rapidamente, gostava muito de falar sobre um dos debates é de Sócrates, que está na internet, no Brasil, é um debate entre Sócrates e Boaventura Sousa Santos. Portanto, tem tudo para ser
interessante.
Para correr bem.
Para ser interessante e para irem ver, tem lá umas partes que vale a pena ver, e onde ele depois fez a promessa, a Boaventura Sousa Santos não se vai livrar de mim tão facilmente. Foi assim que ele acabou a sua intervenção nesse
sou
vídeo.
Sou a ameaça.
Sou a ameaça, não é? E eu acho que Sócrates também não se vai ver livre da justiça tão facilmente, espero eu que haja, até porque esta decisão de não informar os tribunais pode levar à revisão das medidas de coação.
Sim. Portanto, e então a nota, Alexandra?
A nota, eu hoje estou no 5.
Um 5.
Não, há bocado foi 6, agora desci um bocadinho.
Deste um bocadinho. E tu, José Manuel Fernandes, que nota dás? Se será mesmo a José Sócrates ou outro?
Eu vou dar a nota, ao sistema, como deu o Ricardo, porque aquilo que eu acho mais extraordinário nisto passa-se pelo aeroporto de Lisboa, Sócrates não é uma pessoa que não dê nas vistas, não é? Não é uma figura anónima. Eu admito que nem toda a gente reconhece o João Rendeiro, mesmo o Ricardo Salgado, quando ele passa pela fronteira. Mas José Sócrates é difícil não reconhecer naqueles serviços, e para ir para o Brasil ainda é preciso passar pelo CEF, não é? Portanto, o que é que se passa aqui? Como é que é possível andar, entrar
e
a sair? É preciso passaporte, mas o passaporte ele não está proibido de ter, não é?
Sim, claro.
Pode usar o passaporte eletrónico.
O controle é maior, claro.
Mas há controle?
O que é que acontece aqui? Isto de facto é um passador. O único comentário que posso fazer. E quanto ao resto, quanto a Sócrates, talvez fique para outro dia, o que é que ela anda a fazer com o Lula, as boas companhias ou as más companhias, enfim, isso ficará para outro dia. Portanto, para já vai a nota para o sistema, e uma nota, desta vez, eu não dei o chumbo direto ainda há pouco, dou o chumbo direto.
Estavas
agora
a aguardar para agora.
Portanto, estava a aguardar para agora, estou a dar o 4.
O 4.
Ainda bem que é dia de aniversário.
O sistema.
ao sistema. Paulo?
Também eu acompanho, eu dou a nota a Sócrates e a negativa a Sócrates. Há aqui um desafio claro à justiça, não é? Ele não faz isto impunemente, não, como é evidente, não se lembrou de manhã. Portanto, há aqui um desafio à justiça, um desafio que, segundo aquilo que se lê, é um desafio também em relação às indicações que o seu advogado, Pedro Dalila, lhe deu, porque o advogado diz que tem uma interpretação diferente da lei, diferente de José Sócrates, o que também diz muito da personalidade dele. Portanto, ele tem uma interpretação da lei própria, que é diferente do advogado, e faz aquilo que ele acha que deve fazer. E, portanto,
há aqui também este detalhe de que Sócrates volta a argumentar que está a estudar. Não é
claro,
a primeira vez que
claro,
sai do país para estudar.
Sim, quando foi para Paris tirar, na altura, o mestrado, se não me engano, em Ciência Política.
Sim, não sei qual é que era o cargo, o grau.
Os apartamentos no Brasil devem ser mais baratos que os de Paris.
São, seguramente. E de facto, há aqui um desafio. Há aqui um desafio. E, portanto, eu acho a grande expectativa disto é saber o que é que vai fazer a Justiça e o Ministério Público depois disto. Porque toda a gente sabe que tem um termo de identidade e residência. Qualquer pessoa que tem, é-lhe dito na altura, não pode ausentar-se mais de 5 dias sem comunicar.
Eu acho que não vai acontecer nada.
Sem comunicar às autoridades. Se não acontecer nada, temos um problema grave, porque o mau exemplo que vem daqui pode ser repetido depois.
Vamos esperar.
Depois, quando os Joões Rendeiro se fugirem, não podemos depois dar. Enfim, ficar muito admirados com isso. Eu dou um set a José Sócrates por este desafio absolutamente desnecessário.
E agora só falta recordar, Paulo, o tema do explicador de hoje. Vamos virar muito a página.
Vamos virar muito a página, vamos olhar para a saúde e vamos olhar para este monkeypox, a varíola dos macacos, que tem muito para explicar e vamos fazê-lo daqui a pouco, um pouco explicar o beabá da doença. Sim. Com Jaime Nina, infecciologista do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, e Fernando Maltês, diretor de Serviço de Doenças Infecciosas do Curri Cabral.
Será verdadeiramente um explicador importante nesta altura. É logo depois do Jornal das 9.